Ouvintes do programa Café da Manhã, mais uma vez o nosso muito bom dia. Estou aqui hoje, a minha convidada, uma pessoa muito especial, a senhora Maria Mambo Café.
Tina.
Estamos aqui a falar da vida, da luta, da política, da libertação de Angola. A vida de guerrilheira, como é que ela pode ser retratada assim rapidamente?
Essa vida foi a mais dura, mas é dignificante. Porque se hoje se fala do Maria Mambo Café, não é pelas minhas passagens, pelos 50 e tal países por onde eu andei e depois...
Pelos ministérios, não é por aí?
Não é por aí. Mas é para aqueles 3 anos nas matas do Muxico. E permita-me, porque há muita gente ainda que está aqui, a nível da cidade de Luanda e arredores, antigos guerrilheiros, antigos alunos meus, e quero saudar. Nginamimene Kavakweto. Eme, Val, Ukamba, Valsokoeni, Tiina. Professora Inamimenica no Calemachile no Colocotene em Pelá G. Como ainda há muitos por aqui à volta, antigos guerrilheiros, antigos alunos meus, então quis saudá-los do fundo do coração, desejá-los tudo que há de bom e dizer que o Impelá continua e que eles continuem também nesta senda. É claro, tu já sabe, guerrilheiro. O nome mesmo diz. Guerrilheiro. É uma pessoa que não tem vida fixa. Desde a marcha para chegar ao local onde supostamente tinha que me fixar, saindo da Zâmbia, atravessar a chana do Caxamissa, o rio Capuí, o rio Moense, assaltar a estrada entre Moense e Chiume, Ninda Chiume, ir aí nas emboscadas, ficar perdida com a Batalha de Angola, enfim. A vida de guerrilheiro era essa, né? Eu não tinha formação militar, e a primeira formação militar que eu fiz foi precisamente em 69, nas matas do Muxico. O meu instrutor militar no Centro de Instrução Revolucionária chamava-se Ojingo Dinga. Ele adotou o nome do Ojingo Dinga lá do Quênia. Então era Ojingo Dinga. Era ele, mais o Kambole, que era o caçador. Fiz formação militar básica, que era aprender a disparar a arma, rastejar, e tudo. E comecei a cuidar das crianças, a alfabetizar, a dar aulas. Encontrei lá o camarada Lúcio Lara, no CIR, que era o diretor do CIR. Eu digo sempre às pessoas, olha, nunca onde encontrar fotografias minhas, nas matas do Muxico, como guerrilheira, de jornalistas por aí. Porque aí os jornalistas não chegavam. Não iam, por quê? Porque era muito distante. Tinham que fazer uma marcha de 15 dias. E se houvesse algum bombardeamento, teríamos dificuldade de os evacuar.
Américo Boa Vida morreu num bombardeamento.
Morreu num bombardeamento numa outra base, num dengue, num sírio, no antigo sírio de Instrução Revolucionária, no Luate. Eu já não cheguei a vê-lo. Embora, olha, é uma pessoa que eu esqueci. Encontrei-o em Leopoldo, com a dona Conceição, a camarada Conceição, a esposa. Mas quando eu chego no leste, em 68, precisamente ele já tinha... estava vivo... Mas essas notícias tristes encontram-me em Lusaka. Na altura já tinha falecido, hoje ainda em abril. já depois faleceu o Nicolau Gomes Pensa, depois faleceu o Américo de Boa Vida, enfim. Ainda cheguei a ver o Janguinho, o Joaquim Cardoso, mas depois também ele faleceu. E houve quem me dissesse, não vai para o interior, porque vais morrer. Eu disse, a guerra é mesmo assim, se eu tiver que morrer, morri. Mas não acredito que todos nós morramos. Eu hei de sobreviver, eu tenho fé que eu vou sobreviver. E, na altura, já conhecia o Gilberto, o Aires Teixeira da Silva, o Gica, de estudante na União Soviética. Ele estava na União Soviética a fazer medicina. E ele também abandonou os seus estudos e foi para uma aqui, estava na 4ª Região, com a Mala Lúcia.
Mas ele morreu em Cabinda, não é?
Morreu em Cabinda. Ele não conseguiu chegar, ver o 5 de Abril. Né? Então ele veio em missão de serviço a Lusaka. Encontramos-nos, veio os amigos, todos ali. Ele, o Guinapo, olha, o Armando do Carmo Guinapo. Ia poder falar com ele. Já. E o Gilberto diz-me, o Gilberto, não aceites ficar aqui no estúdio. Vai para o interior. Vais sofrer muito, eu te digo, aquilo não é fácil. Vais sofrer muito, mas isto é que te vai dignificar. O que tu fizeres lá, ninguém vai te tirar. Ninguém vai adulterar, porque há de ser teu legado. Eu te digo, vai. Sou teu amigo, mas não tens medo. Aguenta o sofrimento, faz o sacrifício. Ele disse mesmo, uma vida muito sacrificada. Mas vai. E fui. Fui. Cheguei. Fiquei aqueles anos lá. Sobrevivi a bombardeamentos. Vi alunos meus morrer. Em fevereiro de 71. Um grande bombardeamento, acompanhado de rega de produtos químicos. Nós fomos vítimas da guerra química ali, no Moxico. Os helicópteros sul-africanos vinham do Quando-Cubango. E os aviões escolheram aquela época, a fevereiro. E, coincidentemente, depois de celebrarmos o 4 de fevereiro, tínhamos abatido um boi que o povo ofereceu. Nós ali a fazermos a festa, felizes. Eles vieram bombardear e despejar os desfoliantes para destruir as culturas todas. Dá de ver aí.
Para retirar o sustento aos guerrilheiros.
Para tirar o sustento aos guerrilheiros. Aquilo em 24 horas as mandiocas ficavam todas podres. A mulher que estivesse grávida dos primeiros meses abortava. Nós tínhamos uma grávida que era a esposa do nosso caçador, a Camila. Ela já estava no 9º mês de gestação. Aquelas correrias, ir e ver, sabe o quê? Dia 9 de fevereiro, estava eu na trincheira, numa emboscada. Eu, falecido de Angeré, mais uma série de guerrilheiros ali da defesa. Porque tivemos que recuar. Fomos bombardeados, fizeram aquilo tudo. Eu ainda me perdi. Há um aluno que conseguiu acompanhar-me. O Coragem, esse jovem, que já está mais velho do que eu. E que já deu netas grandes, está aí, tem filhas. Este rapaz me salvou, porque eu fiquei perdida. Estava a perder as forças, a desfalecer. Fiquei sentada num sítio e disse, paciência, se eu for capturada, fui. Mas eles vão matar. E essa senhora, no dia 9, entrou em trabalho de parto. Eu estava na trincheira, na emboscada. Avisaram ao Dargeré. Vieram avisar-nos. Ali as mulheres à volta dela. Ela estava com um parto muito difícil. Por quê? Porque era pélvico já. O bebê pôs o corpo todo cá fora e ficou preso pelo pescoço. O falecido da gerente disse-me, vai, Gina, corre, vai, que há ali um problema. A Kalimba está a ter o bebê. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Vai, vai, vai. Eu corri, vi aquele quadro, as outras mulheres estavam todas de volta, só cantavam ali, baixinho para ela, para ver se ela tinha forças para expulsar o feto. Mas já não podia. Já estava ela desfalecida. Já não tinha forças. Eu sei que tive um instinto. Lembrei-me de um parto que eu observei a minha mãe a fazer, das primeiras gêmeas que nasceram na família, que têm agora 61 anos. Eu ponho a mão dentro e puxo a cabeça do bebê e digo, bom, este bebê já não vai estar vivo. Mas pelo menos vou ver se salvo a mãe. Mas mesmo assim, não perdi a esperança. Segurei o bebê, pus-lhe cabecinha para baixo. Ele estava todo cinzento, não chorou. Disse, pronto, morreu. Dei-lhe umas palmadas. Eu tinha o cantil. Eu andava sempre com o cantil. De mochila com medicamentos. Eu, o cantil, mandei tirar o punhal que estava na cintura. Daquele passou-se um bocado. Ali cortei o embigo do bebê. Vi. Cortei com o punhal. Segurei nele. Nela dei tanta chapadinha. Pus água na boca. Insuflei. Passado aí uns segundos. Só sei dizer. Ela tossiu. Chorou. Eu disse, ai meu Deus. O bebê está vivo. O bebê está vivo. Então mandei tirar o pano que tinha na cabeça. Ainda me lembro hoje. Era um pano. Um turbante que parecia aqueles panos antigos, parecia a galinha pedreja. Tirei aquilo. Então, sacaram do... Dei tirar da minha mochila gás. Eu tinha um pronto socorro sempre. Tiraram gás. Ali. Disse, agora amarre esse bico. Amarraram o biguinho para ver. Embrulhei naquele pano. E os helicópteros a sobrevoarem a área. Eu corri, fugi. Com a bebê. Debaixo de uns arbustos. E já não voltei para a trincheira. Eu disse, mas agora o que é que eu vou fazer com essa criança? Está viva. Está salva. Mas agora eu faço dela o quê? Aqui. Onde eu fugi, debaixo dos arbustos. Então fiquei a observar. As outras mulheres ficaram ali a cuidar da mãe. Lá soltou a placenta. Ficaram. Eu fiquei distante, mais ou menos uma distância daqui, como lá no fundo, da cozinha, debaixo dos arbustos, com a bebê. Eu sempre observar, e disse, ai, oxalá, que ela não chore mais. Mas eu tenho que ver agora para onde é que a mãe correu para entregar-lhe o bebê. E consegui ver os arbustos, aquilo me chamei. Era ela, a partorinha. Saí disparada que nem uma flecha, fui. Cubana, mona, falei lá, em bunda, dei-lhe o bebê. Fui embora.
Não acontece o 25 de abril, o MPLA sobreviveria mais tempo?
Teria sobrevivido. Com muita dificuldade, porque muita população já estava abandonada as matas, por causa da psico que se fazia aqui e da destruição maciça da nossa comida. O povo começou a passar fome. O povo que nos sustentava, sabe que o guerrilheiro é como o peixe na água. E o povo era água para nós, para podermos viver. O povo começou. Então daí é que surge aquela revolta. Para dizer que o MPLA tinha que dar armas, como você viu? Guerrilheiros com armas pesadas. Com macópteros. Queriam macópteros. Queriam tanques, Mas tínhamos que sobreviver. Estávamos a lutar por uma causa justa, que já tinha ido muito longe. Já se tinha chegado até o Bié, é verdade, que depois não se avançou. Muito lá para a Zona F, eu lembro. Quando o Dino Matros recuou, passou por mim, lá na base, em 69, ou 70, o que
foi. O que ele disse?
Ele vinha porque tinham travado 5 combates, o que por lá, e não foi contra os portugueses. Acabaram-se as munições. Houve deserções e tal. Ele lá voltou. Eu penso que o Dibala era comissário político. Passaram por mim. Eu disse, vou resistir, vou continuar. Fiquei até 72, por aí. E foi assim.
Já se disse, já se disse tudo sobre a morte do Agenda?
Eu não estava lá.
Mas foi no leste, né?
Foi no leste. Eu estava na União Soviética. E preparávamos. Eu, a última vez que o vi foi em 66. Ele vinha de Cuba. E passou por Moscou. É verdade. Ele era meu amigo, era meu namorado, mas o compromisso nosso era que eu, quando acabasse os estudos, chegava lá no leste, daí é que havíamos de decidir pelo nosso casamento e pronto, mas não sei. Acontece que ele morre 2 meses antes de eu defender a minha tese de licenciatura. E fui convidada a não sair da União Soviética. Os que me deram a bolsa do Comitê Afroasiático disseram, olha, não vai. Porque aquilo lá está muito mal. Tu vais morrer. Eu disse, não, se ele já morreu, eu não vou morrer. Ele vai cuidar de mim lá, do outro lado onde está. Daí que nós todos vamos morrer. Alguém vai ficar. E fui.
Como é que foi o vosso namoro?
Sempre mais à distância. Saí daqui, porque eu era adolescente, ele fugiu. Cheguei em Leopoldoville, não o encontrei, estava na Argélia. E depois só foi sempre correspondência. Viu rapidamente quando ele passou por Moscou. E assim foi. Nunca. Tivemos muito tempo de convívio. Houve convívio aqui quando éramos. Eu era miúda, eles eram mais crescidos, mas na igreja.
Jovens da missão.
Juventude, jovens da missão. Agora mesmo a ver os jovens da missão. Com todo respeito, jovens da missão. E pronto. Era assim.
74, 25 de abril, foi uma surpresa para vocês?
Foi, mas eu já não estava lá. Já não estava no mato, já estava na Romênia. Entretanto, já me tinha casado com outro guerrilheiro que encontrou lá, no leste.
Tudo entre guerrilheiros.
Tudo entre guerrilheiros. Casámos numa base guerrilheira, debaixo das armas. Passámos aí armas cruzadas, embaixo salva de tiros e não sei o quê. E então, por uma questão de, porque depois, entretanto, eu fui para a frente de Cabinda, o esposo estava na frente de leste e o presidente Neto viu que, de facto, isso não dava. Então decidiu juntar-nos. Fomos para a Roménia, ele como representante do MPLA e eu representante adjunto. Claro que isso. Se continuássemos lá muito tempo também não ia dar certo, né? Porque marido representante, esposa representante adjunto, o quê? Pega a faísca. Fica sempre negativo, negativo, positivo, não dá. Mas pronto.
Entre guerrilheiros acontecem bonitos romances.
Acontecem, sim, sim. Muitos. Romances muito bonitos. E pronto. Nem sempre prevaleceram, né? Porque entretanto chegou-se aqui, aquela música que não sei se foi o Zeca Afonso que cantou, que veio da mata o homem novo do Empelá. Então aquilo era uma correria, era uma sede, o homem novo do Empelá que veio da mata, sem desprimor para as damas todas que encontramos aqui, mas pronto, tiveram o seu mérito, efetivamente, de conseguir cativar. Mas nós também era outra época, né? Eles eram guerrilheiros, eram pobres. Você sabe que é o primeiro carro que eu tive na vida? Como é que ele foi adquirido? Foi com o salário de um ano do marido guerrilheiro. Que ele andou ali a me aliar em 76. Juntou o salarinho todo de fapla, porque depois tem que de fapla. E depois foi comprar-me um carro lá no Ministério da Defesa. Um Mini Morris. Ele veio e disse, está aqui. Dona Mamba, está aqui o teu carro. Um Mini Morris, azulinho. Salário de um ano. Antes eram pobres, ricos de espírito, de caráter, mas não tinham bens materiais.
Eram mais humildes?
Eram. Porque tinham que lidar com o povo humilde, não havia hipótese. Tinham que lidar com o povo. Ali não vale a pena vir, porque eu sou o doutor, sou a doutora. Ah, ali todos. Doutora Ana Wilson, médica, foi. Para a guerrilha, doutora Sanjo, ela. Nós tínhamos que descer. Tínhamos que descer ao nível do povo, porque era ele que estávamos a mobilizar. Era ele que tinha que nos proteger. Antes de chegarem à base guerrilheira, tinham que passar pelas aldeias do povo.
Quem eram as outras mulheres?
As mulheres dentro da mata eram as mulheres lá da terra. Moca Muxova, esta que eu já falei, a Calimba. Acho que eu fui encontrar. Depois tínhamos as outras camaradas também, guerrilheiras, que foram minhas companheiras, a camada Ruto Neto, a camada Rodé, que esteve lá na mesma frente com a camada, se não me engano, Ludwig Sassunda, a camada Petrov, o primeiro esposo dela, o Liberdade, não é esse Liberdade, era, portanto, o Gil Liberdade, que também faleceu lá, portanto, a Rodé, Maria Carlos, já também falecida, está vendo? Eu sou sobrevivente, é sobrevivente. De Linda lá, o seu grupo. A Fefa também já era aquilo.
Quem era Diolinda Rodrigues?
Era uma grande patriota, uma grande nacionalista, uma revolucionária íntegra que não poupava as forças para defender os mais desfavorecidos. E era uma mulher que enfrentava desafios, sem temor, falava, não queria saber. Fica este ofendido, não fica, mas se ela visse que aquilo estava certo, e era aquilo. Era determinada, que eu correspondia sempre com ela. Ainda tenho correspondência aí dela, guardada. Na cadeia ainda consegui ter uma carta dela. Enfim, era minha mais velha, uns aninhos, anos, mas não parecia que tínhamos aquela diferença de idade. Transmitia-nos a experiência dela, o conhecimento, porque era uma mulher muito inteligente. Falava línguas, inglês. Naquele tempo batia a máquina, nós fazíamos o curso da quilografia, batendo com os 10 dedos, era de uma velocidade incrível. Trabalhava. Ela, depois, uma altura, ela deixou de vestir saias, então vestia calças, com blusão, ou panos, que ela amarrava com um alfinete, lá do crachá do envelope. Porque era uma manifestação do patriotismo, do nacionalismo. Aqui, vestir panos era desprestigiante. E ela adotou essa postura, andar de panos. Rapou o cabelo todo. E só ficou aqui à frente, agora vejo esses penteados, tem que ser rápido. Só tinha aqui à frente uma trufa que ela deixava por fora e amarrava o lenço. Cabeça careca. Eu não queria ter trabalho de andar a fazer tranças ou pentear a carrapilha. A carrapilha dói muito. Não estou para estar aí. Mas era assim, era muito saudável, quer dizer, em termos de convívio, era muito boa.
O que é que falta contar sobre a história do MPLA?
Ah, claro que falta muito. E não sou eu a pessoa mais. A história do MPLA foi feita por muita gente. A história do MPLA foi feita pela gente que ficaram aqui. Pela gente que ficaram aqui, conforme vi o outro dia. A gente que ouviu o Angola combatente, acho que não viam. Tá? Este povo, daquela época, todos esses fiéis fizeram a história bem para lá. Portanto, o que nós fizemos só foi apenas criar os alicerces, os bons alicerces, para segurar o edifício que se chama MPLA. Mas que esse edifício levou vários materiais na construção, estucagem, nos acabamentos, tudo, nas pinturas. Que é este país, é este povo.
Este é a senhora país. Canta muito bem.
Cantava, agora estou rouca. É, a idade não perdoa. A saúde em si.
O grupo nos age.
É o agrupamento nos age. O agrupamento foi bom. Nos age. Existiu. Fez história. Porque já havia aqui conjunto nos age, cada país. Mas pronto. Se o Loi deu o nome, deu. Não sou eu que havia de tirar. Existiu naquela altura. E foi bom. Mobilizou.
O agrupamento foi criado. Na União Soviética?
Na União Soviética, em Moscou mesmo. Na União Soviética, em Moscou. O agrupamento dos Ais chegou a cantar no Teatro Bolshoi. Nós chegamos a cantar no Bolshoi.
Maria Mambo, Loi, Zé Eduardo.
O Zé Eduardo apareceu na altura da gravação do disco. Nós, os estudantes de Moscou, conforme eu disse, eles também em Baku cantavam, em Kharkov também cantavam. Depois, quando constituímos, quisemos gravar o disco, o presidente atual, o Zé Eduardo, entrou. É bom. Viveu-se bem. Viveu bem na guerrilha. Sofrimento, mas era jovem, o que é que eu queria? Se há alguém que vai sobre as montanhas, há os alpinistas, há os que vão esquiar, há aqueles trepadores, há os que vão escalar o Kilimanjaro. Eu, essa foi a minha escalada do Kilimanjaro. Foi ficar nas chanas do oeste, naquelas matas. Eu tomava banho uma vez por semana. Uma vez tomava banho. Ia ao rio para tomar banho. Uma vez. Mas lavava-me todos os dias, porque eu guardava a minha aguinha. Comia uma vez por dia. Claro, uma boa dose de maçango cozido. Simples. Ou uma boa dose de quizaca, cozida quando ela não foi envenenada. Mas comia-se. Olha, não tinha colesterol. Tinha nada. Tinha um peso. Uns 47 quilos, por aí. Agora as pessoas veem-me com 53 quilos e dizem, ai, estás tão mal. Não, assim é que eu estou bem. Então, para quem pesou 47 quilos na guerrilha e aguentava com uma aca ao ombro, com um colder na cintura, e nesse colder tinha a granada, tinha a pistola com dor, tinha o punhal. Depois, aguentava o peito, o rádio, mas a mochila com os medicamentos vários, aí no carro. E 47 quilos aguentaram. Fazer aquelas marchas todas. Não era muito aguento. Foi bom.
Quem foi Agostinho Neto para vocês?
Foi o pai. Foi o líder. Foi o condutor de massas. O catalisador. O catalisador.
Compreendido ou incompreendido?
Muitas vezes incompreendido. Mas ele também, como, digamos assim, como era teimoso no bom sentido, eu não queria saber das incompreensões. Porque ele tinha um objetivo. Era cortar a meta. E a meta era essa. Era proclamar a independência e termos uma Angola independente que os angolanos pudessem mandar. Que, evidentemente que há uns que... fazem umas alianças, digamos assim, com o diabo. De vez em quando vão comprometendo, mas isso aí não é a maioria. É porque a maioria está cá, está aqui. A maioria ainda precisa que se cumpra com o programa máximo do MPLA. E com a palavra de ordem do Agostinho Neto, resolve os problemas do... Que se resolva isso, porque o povo é mesmo heróico e generoso. Esse povo
estamos,
é bom.
Estamos a resolver os problemas do povo?
Estamos. A guerra acabou. Ponto número 1. A solução dos problemas do mundo. Dêem o mal resolvido, mas temos que resolver. E tem que ser resolvidos. Porque serão sempre cobrados. Tá? E cada vez vai se reduzindo a minoria que pode pensar que não se resolve esses problemas. Vai se resolver. Claro que tem que se resolver melhor. Temos que resolver melhor o problema da saúde. Há 18 anos atrás, posso dizer, eu sozinha despistei um câncer da mama no meu corpo. E não pude ser tratada aqui. Fui, corri à França, fui a Paris, encontrei tratamento. E estou aqui, desde 1995. Tudo porque encontrei tratamentos e tenho encontrado.
Era este o país sonhado?
O país sonhado, claro, o país independente. Agora, o país também sonhado de mar de rosas, esse país não existe. O Ghana está independente há mais anos do que nós. O Congo, que nós tínhamos como referência... Oh, aquilo está mesmo horrível. Quer dizer, em termos de, digamos assim, mesmo administração, tem boas coisas, mas em termos de realizações, eu estou a dizer, eu nunca vi num país africano que tenha feito tanta coisa conforme está-se a fazer aqui em Angola, em 11 anos e tal. Eu digo, eu, por exemplo, eu tive toda a vivência e continuo a fazer agricultura. Eu digo, estou na funda, tem mais de 5 mil mangueiras plantadas. Uma extensão enorme. Tem 9 hectares onde faço hortifrutícolas. Trabalha-se. O angolano gosta mesmo da sua terra. Você nunca há de ouvir dizer que houve naufrágios de um barco com angolanos no Largo da Sicília. Ou com o barco... Tem ouvido isso? Angolanos a naufragarem porque estão a fugir daqui. Hã? Angolano é aquele ser humano que, de facto, viaja muito. Viaja muito, mas não é para fugir mais, para ir. Agora só está o mesmo em ali. E os que fugiram. A gente encontra justificativo. Porque no tempo da guerra, meu filho... Hã? Uma mulher ficar grávida de um rapaz era um pesadelo. Mas agora.
A sua...
todos os meninos foram, estão a voltar. E o angolano gosta de estar na sua terra. A Angola que sonhamos,
é
eu, para mim, é mesmo esta. Tem que se limar e arestas. Hã? E as pessoas, quando vêm cá lhe dizer, ai, porque esses são os corruptos. E são... Não. Quem trouxe a corrupção não somos nós. Os que vêm cá cooperar conosco, os que vêm cá trazer os negócios, é que gostam mesmo de... Ah, não, eu faço aquilo um favor. Olha, vem. Sabe que há empresas aqui em Angola? Em Angola, onde trabalho, a faturação é feita aqui. É? Faz-se o dinheiro aqui. Mas os dinheiros são depositados em Portugal. Eu conheço. Eu sei. Milhões de dólares que são pagos lá. Não aceitam. E aqui, se tem a parceria com angolanos, dizem, ah, é que a contabilidade está feita de uma maneira. Se faturaram 3 milhões, deixam ficar 330 mil dólares aqui. Se faturaram 30 milhões, deixam ficar 1 milhão e meio de dólares. Então temos que acabar com isso. Haja angolanos com dignidade. E há. E há. Eu acredito. Ah, sim, senhor. É só lhes dar a oportunidade também. Não é fazer, por exemplo, que se faz agora. É? Você pode construir um prédio. Pode construir um edifício bom. Lindíssimo. Se você o quiser arrendar a uma petrolífera, não vai conseguir. Porque a decisão é lá. Na Sonangol, não sei quem. Que tem que decidir e vai te direcionar, e vai encaminhar, vai dizer, não, difícil tal, não. Difícil tal, não. Porque não sabemos se é quem pertence, porque... Os Estados Unidos não é a estrutura em si toda da Sonangol. Porque muitas das vezes até os dirigentes lá nem sabem. E coartam também angolanos de terem essa oportunidade. Então, essas coisas são estas pequenas arestas que temos que limar, dar oportunidade. Aliás, o presidente Zé Eduardo dos Santos bem disse, no último discurso dele também, à nação, queremos ter uma classe empresarial angolana forte. Então, tem que haver angolanos potencialmente fortes economicamente. E não estar-lhes aí a cortar.
Como já traduzir isso na prática?
Na prática, traduz-se é mudar a mentalidade, o comportamento, a mente das pessoas. Terem mente humana. Essa gente tem que ter mente humana. Tem que ter coração limpo, tem que ter paz de espírito. Tem que ter luz na mente. Tem que ter paz na alma. Mudar, mudar as mentes. E é possível.
Criar os ricos não é... Não é um cheque em branco que o presente terá passado.
Não. Tem que se criar ricos responsáveis. Você ficou rico, hein? Vai construir escola. Não é ficar ricos. Outro dia, por exemplo, eu vi um programa das centralidades na televisão. E gostei. O programa que eu vi das Lundas. Adorei. Fiquei encantada. Mas depois, logo a seguir, foi uma angústia. Quando me mostraram as centralidades em cabinda. Você não viu? É ver. As centralidades em cabinda, aquilo parece umas capoeiras. Com aqueles tetos, edifícios aí. E depois, ainda por cima, desgraçadamente, coitado, lá o locutor a dizer, agora sim, os cambindenses vão conhecer qualidade de vida que nunca tiveram. Ora, isto é um insulto à dignidade humana. Ora, não podem fazer coisas dessas. Não podem fazer. Porque o governo está a fazer coisas boas, sim. Agora, aquilo que não presta, Ali tinha que desaparecer, dizer isto aqui não presta, por isso, isso, aquilo. Então, mostrar centralidade em Cabinda. Aquilo nem centralidade não é nada. Ah, centralidade do Quimbovo, do Quimpolho, sei lá de quê. Não tem nada a ver. Desculpe lá que eu diga isso. Fico mal quem ficar, não tem nada. Vou dizer, eu em Cabinda não tenho lá interesses nenhum. Eu nasci lá. Sim, vocês viram. Não tenho interesse nenhum econômico em Cabinda. Nenhum. Nem casa própria em Cabinda tem. Não tenho casa própria. Tem lá uma casa, tá? Que é de uma irmã minha. Quando eu lá trabalhei, comprei a casa. Em nome dela. E está ali a xixilar para ser arrendada. Eu não tenho nada em Cabinda. Tenho. É aquele povo, o amor daquela gente. Tenho a minha família, tá? Ah, lindo. Agora vai haver na família um casamento tradicional no sábado, lindo. Bom encontro, vereador. Mas eu defendo. Quem diz defender o que se passa em Cabinda, eu visiono o que se passa no Cunene. Eu fico feliz ao ver o Cunene a desenvolver. Eu andei por lá.
Qual é a sua relação com o presidente Eduardo Santos?
Somos camaradas, bons camaradas, e nutrimos uma boa amizade um pelo outro, porque, digamos assim, é um pacto que fizemos, não é pacto, mas é algo que vem desde a nossa juventude, em que ele ofertou-me, nós fazemos troca sempre de correspondência. E ao enviar-me uma fotografia, ele como estudante em Baku, a dedicatória foi: Maria Mam, para Maria Mam, e que nos nossos corações ecoe sempre a palavra amizade. Então, isto não é bonito? Vamos alimentar a amizade. Independentemente de tudo, de entendimento, isso aqui. É amizade pura e sincera. Pronto. Eu não preciso vê-lo todos os dias, não preciso ir lá porque estamos a falar. Não, não. São daquelas pessoas que a gente tem que ter no coração. Temos que estar reconhecidos. Passa a publicidade. Passa os bajulamentos, que é uma coisa que eu não gosto. Graxa, eu não gosto. Prefiro ficar a comer o coconote que partíamos quando era criança, que felizmente agora não como nada esse coconote. Estou bem.
Não agora o menu é outro, não é?
Agora é glamour. Agora a minha vida é glamour. Tá? Cuidar das plantas. É verdade, estamos a falar, em Angola se consegue fazer de vida glamour. Tem rolas aqui, tem ramos de junco, está a ver o quê? Essa pitangueira que está no quintal é uma relíquia. O Antônio Jacinto Amaral Martins ofereceu uma assim pequenina. É verdade. E então, minha vida agora é glamourosa. Não fica aí a chorar porque doença, doença. Não há doenças. Sempre combate a doença.
A senhora já foi super-ministra.
Eu não sei, as pessoas é que dizem. Eu não acho. Fui sim ministra de Estado, mas tantas ministras cá por aí, tantas ministras. Todos o dizem. Todos o dizem. Todos o dizem. Naquele tempo a minha vida era províncias, guerras, era ir ao Xinguar, era ir ao Cuxa, era ir não sei quantos, era andar de baixo para cima. Se é isso. Ser super-ministro.
Vocês eram muito sonhadores, não? A vossa geração de sonhadores.
Ah, então, mas é bom sonhar. Vocês não sonham? Olha, eu sonhei aquilo que eu sou hoje. Aquilo que eu tenho hoje. Sem acotovelar ninguém. Sem espizinhar ninguém. Sem desprezar ninguém. Mas sonhei estar bem.
O mundo,
com os outros e comigo mesmo.
O mundo global é justo?
O mundo global, você pensa que estão todos globalizados, não são nada. O mundo global é para quem tem grande poder econômico. Você vai falar em mundo global? Qual que é o mundo global? Isto aí é um termo só que se encontrou. O mundo global é para a China. O mundo global é para a América. O mundo global é para a Alemanha, mesmo para a América. Não ficou ali encravado, não aprovaram o orçamento e encravou. Sabe o mundo global? Mundo global o quê? Vamos marcar o mundo global. Vamos fazer aquilo que é de bom que temos que fazer aqui para ficarmos nós no global. Estarmos bem. Estarmos todos bem. Eu não digo que vão ficar todos ricos, porque, porque lá no céu também não são todos ricos. Porque senão não haveria Deus, os anjos, os mestres. É isso. Mas temos que estar bem. Tem que se dividir o mal pelas aldeias. Temos que ter um bom espírito solidário. Ir ao encontro de quem sofre.
É possível neste momento? É possível neste mundo?
É possível, sim. É possível. Nada é impossível. O que é que isso é? Onde é que estão essas impossibilidades? Se você conseguiu chegar aqui, mesmo do engarrafamento lá do Luanda Sul para cá, não chegou. Não foi possível. Foi. Então, também é possível. É aquilo que eu disse. Mudar a mente das pessoas. Tem que ter luz nas suas mentes. Porque as mentes de muitos estão encravadas. Estão encravadas. Os corações estão de pedra. Enquanto houver pessoas que ficam a correr atrás do dinheiro e que ficam a ter inveja de quem já fez seu dinheiro. Honestamente, eu digo honestamente, sem espezinhar, sem pisar ninguém. Há muitos invejosos por aí. E aí escrever porque fez, porque falou, porque disse, senhor. Há quem diga, ah, onde há fumo, não há fumo, é
sem mais.
Também não vamos exagerar. No meio de tantos milhões, ai, você não tem bons?
Se tivesse que fazer uma crítica ao seu partido, que crítica faria?
Para continuar, para ser mais exemplares. Em relação àquilo que dizem. Porque tem mesmo dirigentes do meu partido, colegas, camaradas meus, que ouvem mesmo. O presidente traça orientações, mas eles por trás fazem outra coisa. No meu partido mesmo, meus companheiros, eles me estiverem a ouvir, oxalá que hoje, eles sabem. Ficam a cotovelar os outros. Eu sou capaz de ir ter o comando do presidente e dizer que você está a roubar. Que você está a desviar. No fundo, ele é que está a desviar. Para ir dar às damas. Para ir lá nas suas folias. E depois nós, as mulheres coitaditas. Digo coitaditas, não no sentido, sei lá, mas... que no fundo nós vos pusemos, vocês os homens, em lugares onde estão. Gravitam todas as nossas, desde o momento que saem da bolsa da barriga de uma mulher. Então querem mais o quê? Haja respeito, deviam respeitar mais. Então é isso. Crítica ao meu partido é que os dirigentes do meu partido têm que ser mais exemplares. Mais exemplares.
Para distribuir melhor.
Sim, senhor. Para resolverem os problemas do povo. Vão dizer, ela agora como está? Está aí, está reformada. E fica por aí. Diz, sim, estou mesmo. Fico mesmo por aqui, vida com amor. Porque enquanto havia guerra, eu estava todo o tempo nas frentes. O último bombardeamento dos sul-africanos encontrou-me na cama. Houve ordens de captura. Minha no cuxo. Marinho, eu vou estar tudo brincar com histórias. Podem ser, podem ser. Que faça uma vida mais transparente. Uma vida glamurosa como a minha. Faça publicidade. Eu não sou nenhuma santa. Eu tenho dito às pessoas, eu sou muito boa, eu sou boa, mas não presto. Sou como a mandioca amarga. Podes me comer na fubá, na farinha, na tapioca. Podes comer as minhas folhas, na quizaca. Podes me comer no bombó, podes me comer na chiquanga, podes me comer na maiaca. Mas não me comas crua. Você come a mandioca amarga crua, já tive essa experiência andando no leste, eu ia morrendo. Mata. Então, vamos procurar ser bom. Mandioca sim, mandioca amarga sim, mas nas suas boas vertentes. E podemos ser sete vertentes. E só uma é queimar, péssimo. É assim que temos que ser.
É feliz.
Eu sou uma mulher muito feliz. Sou uma mulher muito feliz. Olha, só daqui da minha casa já partiram 8 jovens com casamentos realizados. E estão bem com as suas famílias. A partir daqui, olha, entrou ali aquele menino. O pai dele foi criado por mim. É o mais pequenito, Jó. Ele tem hoje 49 anos. Aqui. Já aqui de casa, já saíram. Guarda presencial. É desse menino. 10 anos. A tomar conta do presidente Eduardo. Tem um herói do partido dessa cama. Herói da cama. Também. Um primo irmão meu. Que trabalha na Rádio Nacional. Nos programas em língua nacional. Faça publicidade. Herói da cama. Um sobrevivente. Tenho jovens que saíram daqui. Mandados para Cuba para serem formados, órfãos. Órfãos que mandei para a Rússia, formados, agora estão vivos. Gente que não tem nada a ver com laços de consanguinidade, sabe? Mas eles são a minha família. Como eu fui sendo sempre acolhida, fora do país, dentro do país. Tá? Esta é que é a minha verdadeira família. Então, só digo, só esses 8 casamentos que saíram daqui. E agora estou a preparar mais 2, portanto vou completar o número 10 para o ano. Vão sair mais 2 aqui. Vão dizer, mas você fica a colecionar meninas para casa? Não. É dar carinho, dar educação. É repartir aquilo que eu tenho com esses que precisam. Sou feliz. Sou feliz porque também sou uma mulher de fé. Sou feliz.
De onde vem tanta fé?
Das origens que me ensinaram a acreditar. Deus não se vê, Deus não se pega. Deus acredita-se nele e tem essa esperança. Porque como disse o apóstolo Paulo, como vais esperar por aquilo que já vês? A esperança é aquilo que a gente não vê. E vou rematar dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E tem conseguido, tem podido.
Não é daquelas pessoas que vai arrendar a casa, pois não?
Esta. Eu entrei aqui em setembro de 1975. Aqui nesse espaço onde estamos, sentadinhos, era a cozinha. Não está confortável. Está, né? Então, veja. Agora a cozinha foi para ali. O quintal, onde eu tinha, de facto, mamoeiros, bananeiras, que foi vício. Tive mamoeiros, bananeiras. Naqueles anos da penúria, até capoeira tive. Está pé a piscina. Mas agora já não. Não é preciso.
Arrendar não. Arrendar não.
Nunca. Para quê? Para que arrendar? Está a ver o que já passaram por aqui? Gerações. Hã? gerações. Vocês eram pequeninos. Quando eu entrei por aqui, setembro de 1975, façam as contas das vossas idades. Não eram pequeninos. Não eram. Eram. Então, por que é que vou arrendar a casa? Já criei outras condições. Hein? Só a reforma das Forças Armadas como oficial superior general. Já também faço um bom pezinho de meia. Para não falar. Aí.
É chique viver no Alvalade.
Ah, para mim sempre foi chique, por isso que eu vim para aqui. Naquela altura, o marido disse, ah, vamos alugar casa ali perto do povo. Eu disse, menino, você nasceu no Cunene, lá no Mbanja, não sei aonde. Eu vivi em Luanda, no bairro Operário. Mas agora eu não quero mais voltar no bairro Operário. Agora eu tenho que ir para um lugar bom. Vazio, sim, essa casa não tinha nada. Mas vou trabalhar e vou criar condições. Quem que gosta de viver mal? Eu vivo aqui e estou bem. Não há barulhos. Só há barulho dos pássaros. Barulho das crianças quando estão no intervalo das aulas. À noite é um silêncio absoluto. Se acordar às 4 da manhã, ouço os pássaros a cantarem aquela hora. Ouço as rolas a cantar. Aí é chique. Por que há de ser um estrangeiro só a vir para aqui e vou arrendar casa para ele viver? Não. Eu lutei para ter uma vida chique, glamourosa, boa.
Arrendar para ir para o bairro popular?
Aí já não. Teria feito isso em 75, quando eu trabalhei no Instituto de Crédito. Teria comprado uma casa no bairro popular e esta. Ou umas outras. Mas não. Sendo esprimor, porque estou no bairro popular. Eu gosto. Eu vou lá sempre visitar pessoas amigas que vivem no bairro popular. E gosto. Vou no Camama ver os familiares que estão lá no Camama. Ah, estão ali no povo. Gosto mesmo de ficar também naquele silêncio.
De que sente mais saudades?
Saudades? Não tenho. Saudades de grandes coisas, né? Conforme eu disse, a minha infância boa com meu pai e a minha mãe. Na minha adolescência com meu pai e a minha mãe, Joaquim de Figueiredo e Lucas de Figueiredo. Família toda. Saudades da vida estudantil, que nos unia sempre no tempo de férias. Não, saudades, mas pronto. São coisas da época passada. Agora estou a viver a minha velhice dourada. Que é boa também. Porque é um privilégio, não qualquer um que chega velho. Precisa ter privilégio para chegar velho. E nem velho. E chegar à idade adulta, aí nessa fase, eu estou na adolescência dos adultos. Porque depois vou chegar...
Adolescência dos adultos.
Estou na adolescência dos adultos. Porque depois vou chegar à juventude dos adultos, que é os 70 anos. Quando completar 70 anos, estou na juventude já dos adultos. É verdade. Estou bem.
Uhum.
Sinto-me bem, sinto-me feliz. No país que eu sonhei.
País que sonhou.
No país que sonhei.
Valeu a pena.
Valeu a pena, e eu digo mesmo, essa juventude toda, avós todos jovens, que digam, ser angolano é bom. E vale a pena ser angolano. Vamos à luta. Eu estou aqui. Para apoiar, para ajudar, para segurar, para empurrar os jovens para essa luta, também para serem felizes. Transmitir-lhes a minha experiência. Conviver com eles.
Ainda não terminou a missão. É isso.
A nossa missão só termina quando nos chamam, mais nada. Eu acho. E mesmo lá depois encontramos outras missões. É.
Muito obrigado.
Obrigada, eu gostei muito de estar convosco. Parabéns à LAC. Aproveito para parabenizar a Televisão Pública de Angola. Também fez mais um aninho de vida. Parabéns à LAC. Obrigado.
Muito obrigado. E aqui termina mais esta edição do programa Café da Manhã. Hoje a minha convidada foi a senhora Maria Mambo Café. Estivemos aqui a conversar experiências de vida, lições. Voltaremos na próxima terça-feira. Bom dia.